Então nós falamos bastante sobre brachot, na forma geral, as brachot iniciais. Temos que começar a falar sobre as brachot finais, brachot posteriores à comida. Uma delas a gente já falou no passado bastante, o Birkat Hamazon. E na realidade tem três brachot depois de se comer. Três opções. Ou Birkat Hamazon sobre pão. Ou a brachá chamada Me'en Shalosh, quer dizer, resumo de três. Ou Bore Nefashot. São três opções que tem. Essa brachá Me'en Shalosh, resumo de três, significa que ela é um resumo do Birkat Hamazon. Birkat Hamazon tem três brachot da Torá e uma dos nossos sábios. Então, o resumo delas é essa brachá que é chamada Me'en Shalosh. Essa Me'en Shalosh é muito conhecida como Al HaMichya. Mas ela não é só Al HaMichya. Quer dizer o seguinte: a brachá Me'en Shalosh é feita para três coisas, que são três tipos de alimentos importantes. Um, para massas, que são mezonot. Dois, para vinho. E três, para as frutas que Israel foi abençoada. E por isso, nessa brachá, que o texto dela, em sua maioria, vai 95%, é igual nos três casos, só muda a introdução e o final, dependendo de dizer qual dessas três coisas que é. Se for massas, al-haretz v'namichyah. Se for vinho, vai ser al-ha-gefen, vai pri ha-gefen, e se for frutas, é al-ha-etz, no começo, e no final, al-ha-perot, que está falando sobre as frutas. E o Bore Nefashot é a brachá mais geral de todas essas, que vem depois, que ela é feita para todos os demais alimentos, que não esses específicos. Quer dizer, fora o pão, as demais massas, vinho e as cinco frutas que Israel foi abençoada, todo o resto está incluso na brachá de Bore Nefashot.
É engraçado porque no começo, né?
É um pouco mais geral, quer dizer, antes você tem mais brachó do que depois. E essa brachá, vamos começar pela mais geral. Nessa brachá nós falamos assim: Baruch Ata Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. Elokeinu Melech HaOlam, nosso Deus, Rei do Universo. Bore Nefashot, aquele que cria almas, Rabot, muitas, aquele que cria muitas almas. Vehesronan, e as faltas delas, ou seja, tudo aquilo que é necessário para a vida, e que sem isso não tem vida. Por exemplo, água, pão, são coisas que é impossível uma pessoa viver sem. Então isso nós estamos agradecendo a Deus e louvando Deus, que Ele cria muitas almas e tudo aquilo que é necessário para elas. Mas também Deus cria uma série de coisas que não são tão necessárias. E por isso nós continuamos e falamos: Al kol ma shebarata lehachayot bahem nefesh kol chai. E também sobre tudo aquilo que você criou para dar uma vitalidade para a pessoa, quer dizer, para dar um a mais, para dar um prazer para a pessoa, nefesh kol chai, para toda a alma viva, nefesh kol chai, né, alma de todo ser vivo, onde nós estamos falando aqui de outras coisas, por exemplo, frutas e legumes, que daria para a pessoa viver sem isso, mas Deus dá isso para a pessoa ter um prazer especial, comer uma fruta suculenta. Baruch He HaOlamim. A fonte das bênçãos é você, Deus. Que aqui a gente não fala de novo você, Deus, só fala a fonte das bênçãos é você. He HaOlamim. Aquele que dá vitalidade para todos os mundos. Daquele que dá vitalidade tanto para os mundos superiores como para os mundos, para o nosso mundo, o mundo inferior. Então essa abrahá é simples, mas ela engloba tudo. Você está agradecendo a Deus tanto pelo que é necessário para o corpo e aquilo que é um extra que Deus dá para a gente. Se nós estamos falando sobre brachot de depois, é muito importante definir o seguinte. Nós vimos que para comer uma migalha, ou para comer um pedacinho de uma fruta, minúsculo, tem que fazer brachá. A brachá inicial. Então, se eu vou comer uma migalha de pão, eu faço hamotzi. Se eu for comer uma migalha de bolacha, eu faço mezonot. Se eu for beber um golinho de água quando eu estou com sede, porque a água é diferente só quando está com sede, eu faço o shehakol. Se eu for beber um golinho de refrigerante ou suco, indiferentemente se eu estou com sede ou não, faz a brachá de shehakol. E assim por diante. A brachá final se aprende do Birkat Hamazon. As brachot finais nossos sábios instituíram baseado no Birkat Hamazon, que é brachá que a Torá ordena. E a Torá diz sobre o Birkat Hamazon: ve'achaltá, você vai comer, ve'savata, você vai se satisfazer, uverachtá et Hashem Elokecha, você vai abençoar Deus. Você só deve fazer o Birkat Hamazon se você comer uma quantidade que a Torá considera que é considerado que você comeu. Quando você só experimentou um negócio pequenininho de qualquer coisa que seja, não é considerado que você comeu. Você deu uma experimentada. E sobre isso não se faz brachá final. Só se faz a brachá final sobre um alimento que você comeu uma quantidade mínima. E essa quantidade mínima é chamada de kazayit. Uma quantidade mínima que a Torá chama de como uma azeitona, quer dizer, como o volume de uma azeitona. Se você come um alimento, qualquer que seja, numa quantidade, numa massa, num volume de kazayit, quer dizer, não é por peso, e sim por volume, tem que fazer a brachá final. Se eu comer menos do que esse volume, eu não posso fazer brachá, porque eu estaria incorrendo na proibição de falar e mencionar o nome de Hashem em vão, fazer uma brachá em vão. Então, eu só posso fazer uma brachá e devo fazer uma brachá quando eu comer mais do que um kazayit. Se eu comer menos do que um kazayit, não se pode fazer o brachá final. Quanto que é um kazayit? Aí nós chegamos a um problema técnico muito grande. Por quê? Porque existe uma discussão muito vasta sobre esse conceito de kazayit. O Talmud define kazayit. O kazayit é meio kabeitzá. O kazayit é o tamanho da azeitona, o volume da azeitona é considerado metade do volume de um ovo. Então você já está vendo que não são aquelas azeitoninhas michuruca que você compra no supermercado. Estão falando aquelas azeitonas boas. Como? Exatamente, as azeitonas que tem no Mediterrâneo, que são grandonas, são essas azeitonas que tinham em Israel, e que é sobre elas que a Torá está falando. Só que existe uma grande discussão se as azeitonas que nós temos hoje em dia têm o mesmo tamanho das azeitonas que tinham antigamente. Ou será que elas diminuíram de tamanho como muitas outras coisas que diminuíram? No final das contas, o volume adotado, geralmente, que se diz, é 27 ml. Aqui, que está envolvendo falar o nome de Hashem em vão, se é um pouco mais rigoroso nisso, para 28.8 ml em volume. Não é uma grande diferença, você vai dizer só mais um pouco menos de 2 ml a mais, mas faz diferença. Depende muito do alimento. Esse volume é um volume de alimento. Quando se fala desse volume, nós estamos falando do volume do alimento em si. Isso significa, quando você tem um alimento que é maciço, quando você tem um alimento que é maciço, vai ficar um pouco mais fácil de você calcular isso. Quando você tem um alimento que são pedaços, como frutas pequenas, já, às vezes, a nossa noção engana um pouquinho. Então, tem que ficar esperto com isso. Quanto que é esse volume? Esse volume é um volume de um cubo de 3.1 centímetros de lateral. Quer dizer, 3.1 por 3.1 por 3.1. É até um pouco menos do que um copinho de café. Né? O copinho de café tem 50 ml, geralmente. Geralmente. Nós estamos falando de 28.8, quer dizer, 30 mais ou menos. Então, é menos. É 3 quintos daquele copo. Só que esses copinhos também acabam um pouco enganando, porque ele é cônico. Então, 3 quintos do copo não é 3 quintos da altura do copo. É um pouquinho mais do que isso. Mas, então, por exemplo, se você tiver uma folha, algum alimento que é fininho, uma barra de chocolate, mas bem mais fina, né? Que tiver 0,3 de altura, se ela tiver 10 por 10 de largura e comprimento, ela vai ter já esse volume. Então, obviamente, que tudo vai variar, é volume, tudo varia de alimento para alimento. O mais curioso é em relação a alimentos que são esféricos. Se você tiver um alimento esférico, por exemplo, uvas, que tenham um diâmetro de 1,5 cm, para você ter um kazait, você precisa ter 13 bolinhas. Se você tiver um alimento esférico que tenha 1 cm de diâmetro, o que parece ter uma diferença pouca, falando de uma esfera de 1,5 para uma esfera de 1, a diferença não é tanta, já sobe para 29 bolinhas necessárias para um kazait. Porque tudo é pelo cálculo de volume. Então, quando você diminui o volume de uma... Quando você diminui o diâmetro de uma esfera, embora pareça que diminuiu um pouquinho, só 0,5, como a parte que diminuiu é a parte mais em volta, ela é a parte mais volumosa dele. Então, reduz muito o volume. Então, por isso, tem que ficar esperto nessa questão de kazait. Geralmente, a maioria das coisas que a pessoa come, ele vai obrigatoriamente comer mais do que isso. Mas, quando você come bem pouquinho, tem que ficar esperto. Por exemplo, em frutas redondas. Se você for calcular uvas, depende muito do tamanho da uva. Mas aquelas uvas um pouco menores, tamanho médio, você vai precisar comer umas 10 uvas para ter volume. Por mais que você fale, uau, 10 uvas, precisa tudo isso para encher um copinho de café? É só fazer o cálculo de volume, você vai ver que é isso. Por mais que para o nosso cérebro, talvez, que não está tão habituado a ficar olhando volumes, talvez não pareça. E um outro detalhe importante é que para que a pessoa faça a brachá final, ele precisa ter comido aquele alimento um mínimo desse volume e num certo prazo, que esse prazo é chamado Kedeh Achilat Peras, que seria 3 minutos. Então eu preciso comer essa quantidade, esse volume, em no mínimo 3 ou 4 minutos. Tem duas opiniões, mas que seja. Então no mínimo entre 3 e 4 minutos a pessoa precisa comer esse volume. É o volume normal, quer dizer, esse é o tempo normal de se comer esse volume. É o tempo normal. Mas se a pessoa se estende demais, ele senta, ele come uma uva e fica batendo papo. E daqui 2 minutos ele come mais uma uva, e daqui 2 minutos ele come mais uma uva, isso não vai juntar. Ele precisa comer pelo menos o volume numa certa sequência. E depois ele pode ficar conversando, não tem problema, mas comer para poder fazer a brachá final. Aí também tem um outro detalhe interessante que até cheguei a mencionar, se não me engano, quando falamos sobre comer massas. Quando a pessoa come, acho que eu dei até o exemplo com um Kit Kat, mas que seja, qualquer massa que seja, a pessoa come uma massa folhada recheada, por exemplo. A massa folhada é fininha. O recheio tem bastante recheio. A brachá dessa massa que está em volta é mesonot. A brachá do recheio pode não ser mesonot. Baseado naquela regra que nós vimos de principal e secundário, eu não vou fazer a brachá do recheio, porque o recheio, logicamente, que é secundário à massa. Mas quando eu for fazer agora a brachá final, eu preciso prestar atenção. Será que eu comi massa suficiente para fazer a brachá de massas? Quer dizer, al-hamichia? No caso de massas, nunca é subjetivo. Porque a massa é sempre principal quando tem farinha de trigo. Até porque é meio estranho alguém que coma do contrário, mas de qualquer forma, sempre a massa vai ser o principal. É verdade, mas a massa é sempre a principal. Você está certa se você, por exemplo, for comer uma amêndoa com chocolate. Aí de fato vai variar. Tem aquele que está comendo que é amêndoa, mas é gostoso com um pouquinho de chocolate em volta. E tem gente que está comendo porque tem chocolate. Se não fosse chocolate, eu não comia. Aí é subjetivo. Cada um vai ter o seu principal e secundário. Então, agora nós temos que ver, para fazer a brachá final de massas, eu preciso ter comido kazayit de massa folhada, porque o recheio não conta. Então, se eu comi, digamos, vamos supor, que comendo 3 massas folhadas tem volume suficiente de massa folhada para dar um kazayit. Aí eu posso fazer agora a brachá de al-hamichia, e logicamente que, pela mesma regra de principal e secundário, isso inclui o recheio. Eu vou fazer só uma brachá depois, a brachá das massas. Isso engloba tudo. Comi bolo com creme, eu faço a brachá de al-hamichia, não vou fazer brachá do creme, porque o creme é secundário. Mas se eu comer só uma massa folhada, e essa uma massa folhada, só a massa não tem volume suficiente. O todo tem sim volume suficiente. Então eu não vou poder fazer agora a brachá final, a brachá da massa. porque não tem volume suficiente de massa. Mas, no entanto, de volume total, eu comi mais do que kazait. Então eu vou fazer a brachá do recheio. Vou fazer a brachá de borei nefashot depois de ter comido tudo isso. Que foi o exemplo que a gente deu sobre, por exemplo, Kit Kat, ou que também tem massa fina dentro. Então, para você chegar no volume de mezonot, precisa comer mais. Então, se você não comeu o suficiente de massa, você vai fazer a brachá do geral, se você comeu kazait num total. Isso é de uma forma geral sobre volumes. Até é interessante que esse conceito de volumes nós encontramos em vários momentos de comer. Agora, por exemplo, também em Pesach, que tem que comer matzá, tem que comer kazait de matzá. Também é esse mesmo volume. Mas a matzá é fininha e é cheia de ar. Ar, não ar normal, são bolhas muito grandes. Então, por isso você acaba desconsiderando um pouco essas bolhas grandes. No caso de um bolo, também é aerado, mas é um pouquinho de ar só que tem. Então, ele é considerado parte do que você está comendo. Ele é assim, essa estrutura dele. Mas, da mesma forma, é importante saber essas medidas para comer pão. Nós tínhamos mencionado também lá, quando falamos sobre pão, para fazer netilat yadayim, para comer pão, você faz netilat yadayim se você for comer pelo menos um kazait de pão, pelo menos uma azeitona de pão. Mas só se faz a brachá de netilat yadayim se você for comer como um ovo de pão. Quer dizer, o dobro de uma azeitona. Quando se come menos, se a pessoa só vai comer, por exemplo, meia fatia de pão, se faz netilat yadayim sem fazer brachá. Porque ele não está comendo um volume que a Torá considera que ele fica satisfeito. É considerado que ele está comendo meia fatia, mas não é considerado que ele fica satisfeito. Só para mostrar uma coisa interessante, é que tem um rabino, chamado Rav Israel Pinchas Bodner. Ele fez um livro já há muitos anos, quando foi a primeira edição dele. Não sei se está escrito aqui. Esse é de 2009, não é? Ele tem já, acho que há mais tempo do que isso. Esse acho que ele fez em hebraico, o primeiro dele foi em inglês, eu tenho os dois. Ele fez um livro bem interessante, que é um livro que se chama Kazait, o livro do Kazait completo. Tem em inglês também, que é o original, na verdade. E ele, nesse livro, no finzinho do livro, ele... Onde que está isso? Ele até mostra como que se faz o... Ele ajuda a fazer os cálculos de volume. Será que só tem em inglês? Ah, aqui não tem. É. Ele traz aqui. Aqui está só escrito. No inglês ele até traz desenhos de vários formatos e mostra como fazer o cálculo. Se for um alimento que é um quadrado, um cubo, uma esfera, um cone, um bagel que tem buraco no meio, todos os formatos ele faz lá o cálculo, como você pode, medindo, saber se tem ou não kazait. Mas o mais legal que ele fez nesse livro é que ele pega alimentos típicos e mostra eles no tamanho original deles e diz quanto que você precisa comer para ser considerado um kazait. Eles fizeram medições com todos esses alimentos típicos Ele mostra tanto de massas como de doces, de bolachas, todos tipos de biscoitos. E depois tem as frutas e legumes. É um trabalho bem legal. Bolinhas, frutinhas são bolinhas pequenas. Então, só para ter uma ideia, por exemplo, aqui ele traz castanha do Pará. Aqui em Israel se chama Egos Brasil, é noz brasileira. Então a castanha do Pará, ele fala que você vai comer 10 para ter kazait.
Tem aí
castanha do Pará e caju? Tem. É importado. Tem, por exemplo, o caju que você falou agora, precisa comer 13 cajuzinhos para ter o volume. 25 amêndoas. Tá vendo? Então parece muito no final das contas, porque justamente é por causa da forma deles. 25 amêndoas para ter, quer dizer, 25 amêndoas desse tamanho que ele está mostrando aqui, que é o tamanho médio das amêndoas. Se você tiver amêndoa maior, aí você consegue fazer o volume com menos. Tem os todos os tipos de doces, balinhas e barras. Tem, tudo aqui. Todas as coisas típicas. Ó, os típicos chocolates israelenses. Os chocolates quê? Sim, para bebida é outro volume. A gente já vai falar semana que vem sobre bebidas. Ó, ovo, queijo. Sim, é bem interessante. Então, o livro americano saiu com alimentos típicos que tinha nos Estados Unidos. E aí depois, eu imagino que o pessoal aqui de Israel reclamou que tem muita coisa que aqui existe, que não tem tanto nos Estados Unidos, é que se come aqui. Eles fizeram um livro com as coisas típicas israelenses. Acho que nós... Não, deve ter, sim, deve ter todas essas coisas. O israelense come de tudo, então... Mas tem, ó, tem blintzes. Tá vendo, não? E no final do livro ele traz também sobre as medidas de Pesach. Ele traz quanto tem que comer de matzá. E quanto... Olha só, de alface. Um alfação desse, um alfação desse tamanho tem um kazait. E se for alfaces menores, tem que ser mais. Como?
O motivo da gente comer as quatro maçãs não é pela quantidade, né? É outro motivo.
É pela quantidade, porque você tem que comer cada vez que você come, você tem que comer uma certa quantidade.
Não, quando a gente come
no seder. No seder, quando você chega no motzi matzá, você tem que comer um certo volume. Quando você chega no... Quer dizer, tem que comer quatro matzot. Você tem que comer o kazait, dois kazait de preferência quando faz motzi matzá. Tem que comer um kazait quando faz korer, o sanduíche, e dois kazait quando come afikoman. Não é por matzot, é por kazait. Depende da matzá que você usa. Então, matzá menor, matzá maior, redonda, quadrada, vai dar volumes diferentes. Não acaba não dando quatro matzot. Se você for falar de matzot quadradas, vai dar duas matzot e pouco, duas matzot e meia, ou até um pouco menos do que isso.
Ah, é pouco, então. Eu comendo as quatro lá.